Se é a falsa premissa de que é a omissão do governo central para comprar vacinas, se é falsa, e é a premissa, de que a imunização poderia estar mais adiantada se o governo agisse, e isso se transforma numa demanda judicial na corte máxima do país, quem está fazendo essa demanda está fazendo política, portanto está desrespeitando a população no meio de uma crise sanitária. E aí, esses oportunistas vão responder por isso? Eu quero saber onde é que estão, né? Onde é que estão os zeladores dos interesses difusos na sociedade brasileira, porque isso aí atrapalha, isso desestabiliza. Nós estávamos falando de união, não estávamos? Pois é, isso aí dificulta a união de esforços para salvar vidas. Então, eu gostaria, sim, que sempre que fosse identificada uma ação de politicagem no meio de uma crise sanitária, como já vimos, desvio de dinheiro, né, por governadores, o governador do Rio foi afastado por isso. Eu acho que quem está se comportando mal na pandemia tem que começar a ser questionado, né, porque senão essa união nunca vai chegar e o combate à crise ficará cada vez mais difícil.
Agora a economia, é hora do Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, amigos do Pingo nos Is e Vossa Excelência Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que hoje se encontra nos estúdios da Jovem Pan. Hoje, a nossa bolsa se descolou das bolsas americanas, que subiram. Lá, as bolsas subiram porque os títulos, a rentabilidade dos títulos de renda fixa diminuíram, arrefeceram e terminaram o dia mais baixo por lá, depois que o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, escreveu um editorial no Wall Street Journal, principal jornal de mercado financeiro do mundo, prometendo toda a ajuda necessária para a economia americana por quanto tempo for preciso, tá? Então isso acalmou os juros por lá, que caiu, e as bolsas subiram. O principal índice da bolsa brasileira, a B3, refletiu mais a reação do mercado do nosso par emergente turco do que o nosso parceiro comercial Estados Unidos hoje. O Ibovespa terminou o dia com 1% de queda, levemente abaixo dos 115 mil pontos, aos 114.978 pontos, para ser exato. A bolsa da Turquia despencou com força hoje, depois que o presidente da República de lá, o senhor Erdogan, mandou o presidente do Banco Central embora porque ele subiu os juros acima do esperado. Pode? Bom, só que o presidente do Banco Central turco, ele fez isso para tentar conter uma inflação que disparou e segue cavalgando com muita força, passos largos lá na Turquia. A meta da inflação turca é 5%, mas a inflação está acima de 15%. E esse presidente do Banco Central turco que foi mandado embora, o Agbal, né, ele é conhecido por combater a inflação com pulso firme. Ele aumentou a taxa de juros em 2%, de 17% para 19%. Era o maior juros do mundo. Isso foi na super quarta da semana passada. Nesse dia, vários países decidiram sobre os juros. Vocês se lembram? Brasil, Estados Unidos, Japão, Turquia, entre outros. Tá? E aqui no Brasil, a gente também subiu os juros acima do esperado. Todo mundo achava que ia subir 0,5%, subiu 0,75. Lembra? Foi de 2 para 2,75. E o presidente da Turquia, o senhor Erdogan, ele não gostou e mandou o presidente do Banco Central embora no sábado. A lira turca despencou. Despencou 17% já no fim de semana. Hoje de manhã estava um pouco melhor e caía só 10%. A bolsa da Turquia caiu igual jaca do pé. Já abriu em limite de queda, em circuit breaker. Na verdade, teve dois circuit breakers lá na Turquia hoje. Que nem aquele dia macabro, há um ano atrás, né, em março do ano passado. Logo que o corona chegou aqui, a gente teve dois circuit breakers num dia, vocês lembram? Tudo isso causado pela intromissão do presidente da República na decisão de política monetária do país. Tá vendo como é importante um Banco Central independente? Ainda bem que o Brasil aprovou a independência do nosso Banco Central há um mês atrás. A impressão que fica para nós, investidores, quem investe mundo afora, é que o novo presidente do Banco Central da Turquia provavelmente não vai subir o juros sem o aval do presidente da República, senão ele vai ser demitido. Já é o terceiro, quarto presidente demitido em dois anos. Terceiro demitido, vai botar o quarto presidente lá do Banco Central. É por isso que a preocupação com a inflação tem que ser levada a sério. E o mercado está acreditando que a inflação pode disparar ainda mais na Turquia. Força, turcos, força! Com essa situação, o dólar se fortificou frente a todas as moedas emergentes do mundo. Aqui, o dólar subiu frente ao real. Né? No pico de estresse, né? Foi a quarta sessão, né? Foi a primeira alta depois de quatro sessões de queda. Né? No pico do estresse, o dólar bateu R$ 5,54. O dia foi bem volátil e o dólar terminou cotado aos R$ 5,50, com 0,2% de alta aqui no Brasil. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã no fechamento Toro de Ouro. Eu sou Pablo. Boa noite. Força, Toro, força.
Minuto Toro de Ouro, com Pablo Spayer.
E agora os resultados da nossa enquete desta segunda-feira. Hoje nós perguntamos: você é favorável à PEC que permitiria o afastamento de um presidente da República por incapacidade mental? Sim ou não? Foi a proposta apresentada pela deputada Joyce Hasselmann. 7.480 pessoas responderam à nossa enquete. 94,5% não apoiam essa iniciativa, não são favoráveis a essa PEC. O restante, 5,5%, são favoráveis. Obrigado a todos pela participação. Por hoje é só, a gente fecha por aqui a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. Muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. Agradecemos aqui também ao nosso decano, Augusto Nunes, que esteve com a gente aqui mais cedo, na primeira hora do nosso programa. Boa noite, José Maria Trindade. Até amanhã, Zé.
Bom esse resultado aí, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos e até amanhã. Boa semana.
Valeu, Zé, igualmente. Boa tarde para Ana Paula Henkel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Amanhã tem mais, Ana.
Amanhã tem mais, Vitor, Zé, Fiuza, nossa audiência, Mestre Augusto. Daqui a pouco, direto ao ponto com a doutora Tameia Danelon, assistiremos. E para você, um bom descanso, até amanhã.
E valeu, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza, até amanhã.
Obrigado, Vitor, obrigado, Zé, obrigado, Ana, e obrigado a você. Até amanhã.
A íntegra da edição de hoje de Os Pingos nos Is, você sabe, fica disponível no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Na sequência, vem aí o Rolê de Notícias com Felipe Xavier e Patrick Maia. Uma boa noite, ótimo começo de semana. Até amanhã.
Começa ou começo? Eu começo? Você.
Hoje, no Rolê de Notícias, Ciro Gomes chama Lula de mentiroso e surpreende um total de zero pessoas.
Alexandre Frota dá uma de síndico e acaba com as festas da turma em São Paulo.
E no BBB, Fiuk está de saco cheio de pelos.
Esse daqui é o Felipe Xavier.
Este é o... Como é que é mesmo?
Patrick Maia.
Isso, esse aqui é o Rolê de Notícias.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora. O novo vive em você.
Ciro Gomes disse em entrevista que não vai deixar Lula vencer as eleições de 2022.
Ele também comentou que quando Lula alega que é inocente, ele está sendo mentiroso.
E pelo resultado das últimas eleições, parece que mais da metade dos eleitores concordam com o Ciro, que o Lula é mentiroso. Agora só falta convencer essa galera a votar nele, né?
Pois é, o bom da esquerda é que eles fazem uma oposição entre eles mesmos, né? Tipo o Botafogo e o Atlético Goianiense discutindo pra ver quem tem mais chance de ser campeão.
Você vê, né? O Ciro tá há 30 anos, mais de 30 anos na política, né? E a maior conquista dele até agora foi a Patrícia Pilar.
Essa é pra estar no LinkedIn até, hein? Quer saber de uma coisa? Se continuar brigando, não vai ganhar nenhum, hein? Como diria a Dilma...
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Bom! Caramba! Cerca de 1000 pessoas usaram identidade de pessoas mortas para furar a fila de vacinação contra a Covid-19.
O número de defuntos vacinados foi descoberto pelos técnicos da CGU em um cruzamento de bancos de dados.
Agora, sem surpresa, né? Eu sempre achei que quando descobrissem esse pessoal que tá furando fila pra tomar vacina, essa galera ia se fingir de morto.
Cara, já imaginou uma alma penada virando jacaré? Deus me livre, né?
Credo.
Inclusive, parece que a cuca surgiu assim, né?
Olha, é vivo se fazendo de morto pra ganhar vacina, é morto se fazendo de vivo pra ganhar auxílio emergencial. É, parece que pra você se dar bem no Brasil, tem que morrer.
Depois de acompanhar blitz policiais contra aglomerações em estabelecimentos de São Paulo, o deputado Alexandre Frota ganhou o apelido de O Exterminador de Festas.
Ele não tem nada a ver com o Schwarzenegger, porque o Schwarzenegger puxa ferro e ele gosta de passar o ferro. E às vezes até recebe pra isso.
Além de acompanhar a força-tarefa em cassinos clandestinos, Frota também se misturou a uma diligência policial pra dar bronca em jovens reunidos em uma tabacaria.
Agora, você sabe como é que é o nome disso, né? Solidão. O cara chega numa sexta-feira, não tem nada pra fazer em casa, aí liga pro batalhão lá e fala: alô, irmão, vai rolar alguma festa aí pra gente quebrar hoje? Pô, deixa eu ir, irmão. Deixa eu colar. Beleza, vou colar. Tô indo, irmão.
É a vida surpreendendo de novo, né? Quem diria que um dia o Alexandre Frota seria contra festinhas proibidas, né? O mundo tá doido mesmo.
Não se fazem mais Alexandre Frota como antigamente. Tirem os cristãos da sala! Com as igrejas fechadas em São Paulo, para evitar aglomerações durante a pandemia, um pastor resolveu fazer culto dentro de ônibus, culto no busão.
O pastor aproveitou que a aglomeração em transporte público é permitida e fez a dele, pô. É um visionário, vamos falar a verdade.
Não dá pra acreditar nisso. O vídeo foi publicado em um perfil do Instagram que tá denunciando aglomerações clandestinas durante a pandemia.
Eu sempre ouvi dizer que a igreja mostra o caminho pros fiéis, mas não imaginava que esse caminho fosse passar pela Marginal Tietê, né?
Eu também não, imagina esperando o busão, você olhando, será que é o meu? Será que é o meu? Parece o busão. Céu.
Não, Patrick, o próximo passo é os humoristas começarem também a fazer show de stand-up em ônibus, né?
Boa ideia.
Seria legal. Se bem que é meio difícil o pessoal achar graça no trânsito de São Paulo, né?
No meu show também. É, pelo jeito, tudo é passageiro, menos a segunda onda.
Não, o lado bom é que fica mais fácil de pagar o dízimo, né? O ônibus já vem com o cobrador. Aí no lugar da sacolinha, o cara só passa na catraca que já tá beleza.
Eu acho que funciona, imagina só, vai descer, quem? O capeta, desencapetou aqui, ó, vai descer no próximo pouco, vai descer!
O jogador Neymar descobriu que tem um perfil verificado no Tinder, mas que não é dele.
O Neymar teve que ir às redes sociais pra avisar os fãs. E ele comentou que o fake tá utilizando o nome dele e deve estar se divertindo muito e lamentou que não seja ele.
Não, eu acho que esse perfil não é do Neymar, não. Se fosse, já teria caído.
Olha, mano, eu acho que pode ser, porque é difícil driblar a verificação do Tinder, hein?
Ah, se não é dele, é do pai, né? Que eu duvido que exista mais algum Neymar nesse mundo, né? Não tem, só dois.
Bom, o Neymar usando Tinder pra pegar mulher é igual o Bill Gates usando cheque especial pra pagar boleto. Não faz o menor sentido, velho.
Não, eu acho que esse perfil não deve ser do Neymar, né? Até porque ele já aprendeu a lição. A última vez que o menino Ney pegou mulher em rede social, ele pagou passagem pra Paris, apanhou da mulher dentro de um quarto de hotel e ainda levou processo, pô.
Horrível. Ele aprendeu da pior maneira, né? O nome da menina era Nájila, lembra?
Nájila.
Lembra que sempre quando ela ia conversar com ele, ela falava, e aí, fake? Ela sabia!
Ela já sabia disso!
O ator, cantor e filho renegado de Glória Pires, Fiuk, pediu pra produção do reality show autorização para aparar os pelos de seu saco.
Fiuk, que já está há 2 meses na casa, disse ontem que está com uma floresta amazônica entre as pernas.
Daqui a pouco abaixa o Leonardo DiCaprio lá na casa querendo brigar com ele.
Olha, se ele tá com uma floresta amazônica no meio das pernas, é melhor diminuir o cigarro, hein? Né? Senão é capaz de provocar uma queimada.
É, pra mim nenhuma novidade, porque eu sempre soube que o Fiuk era o maior pentelho da casa.
Aliás, esse BBB parece a virilha do Fiuk, né? Só tem pentelho chato.
Peraí, se ele falou que lá embaixo tá igual a floresta amazônica, ele só tá combinando o carpete com a cortina.
O pessoal ficou falando que o Fiuk era filho da Glória Pires, mas enganou, né? Se enganaram. Na verdade, ele deve ser filho da Cláudia Orrana. A modelo Núbia Oliver revelou em entrevista que já foi rejeitada pelos técnicos Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes.
Eu quero dizer antes que, Núbia, eu sou técnico em informática, viu? Se você quiser conversar. Mas ela falou que esses técnicos nunca deram bola pra ela.
Olha, eu sabia que existia Maria Chuteira, mas Maria Prancheta é a primeira vez.
Já tinha visto também. E olha, o Luxemburgo me surpreendeu. Agora, o Mano Menezes, eu sempre soube que jogava mais na retranca, né?
É que os caras são do futebol profissional, pô. Por isso que eles não curtem uma pelada.
Agora, o foda é a pessoa ficar fora da mídia durante, sei lá, 5, 10 anos.
5 anos,
e né? De repente, a matéria que aparece sobre você é você tomando um fora do Mano Menezes e do Luxemburgo.
Pô.
Ficava quieta, minha filha.
Ou
some.
Vontade de aparecer, hein? E com essa, o Rolê de Notícias de hoje termina por aqui. Assista a gente de segunda a sexta-feira, sempre depois dos Pingos nos Is, na rádio ou no aplicativo da Panflix.
É isso aí. Não deixe de acompanhar a gente também no youtube.com/Rolê de Notícias e deixar o seu xingamento, a sua ofensa para o elenco e produção deste programa no @Rolê de Notícias em todas as redes tóxicas. Tchau.
Tchau. Tóxico.
É isso aí, é tóxico. Será? Pensou se as pessoas descobrem que dá pra ficar louco com álcool gel?
Já pensou?
Mano, ia ser incrível, né? Ia ser
não, mas já iriam ter descoberto, né?
É, o pessoal, você acha que já não beberam um pouco?
Acho que passa no cabelo também, né?
Uma vez eu engoliu uma baratinha bem pequenininha pra ganhar 12 reais.
E tomou calote?
Não, eles me deram 12 reais.
Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora. O novo vive em você.
Aqui. Aqui. A música não para. All the hits. Play here. Jovem Pan.
Can't wait for you to come my way. I've been
Jovem Pan 100,9. Jovem Pan
100,9.
Last week, just like we always